Vamos conversar agora com a Samara Sadek. Samara Sadek está de volta depois aí de merecidas férias, Samara. Foram férias ou foram alguns dias de recesso? Bom dia, Samara.
Oi, Adriano. Bom dia a todos do Conexão Senado. Muito bom estar de volta.
Legal. E vamos aqui trazer as notícias da internet, Samara, porque está todo mundo querendo saber da vacinação. Hoje, no Dedo de Prosa, falamos da necessidade da gente controlar a ansiedade em relação à vacina. Vai chegar a nossa vez, só que pode demorar um pouco, não é isso?
Então, Adriano, justamente, e como a gente vem recebendo de muitos ouvintes essa ansiedade, né, sobre informações em relação ao dia que nós seremos vacinados, nós mortais, né, além dos médicos, enfermeiros, indígenas, enfim. Por isso eu selecionei aqui uma matéria, um destaque, na verdade, do portal UOL. Hoje não existem datas marcadas para as fases do plano de imunização e muito menos doses suficientes dos imunizantes para atender toda a população. Então, o portal UOL consultou o Ministério da Saúde, que disse que a expectativa é que a população brasileira, no geral, esteja vacinada apenas no ano que vem. Ou seja, não há certeza sobre quando todos os brasileiros estarão imunizados contra o novo coronavírus e, na melhor das hipóteses, a expectativa é que isso ocorra no segundo trimestre de 2022, ou seja, lá para os meses de abril, maio e junho, essa vacina, ou qualquer que seja a vacina, chegará, então, a nós, né? A nós mortais que não estamos nessas filas de prioridade. Então, tudo muito indefinido, por enquanto o que a gente tem é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, aguarda uma lista, uma divulgação mais detalhada, que já foi feito esse pedido ao Ministério da Saúde, para que ele apresente um cronograma para essa vacinação. Só que tudo isso, Adriano, obviamente depende da questão dos imunizantes, das doses, que a gente vem acompanhando que há um certo atraso, né, nessa questão dos insumos. A gente está justamente aguardando esses novos insumos para manter, inclusive, a própria etapa atual, né? Esse Plano Nacional contempla essas três fases. Uma delas a gente já vem acompanhando, que são essas primeiras imagens, né, dos nossos vacinados no país. São cerca de 50 milhões de pessoas ao final dessas três etapas. O prazo seria mais ou menos até maio para o governo conseguir finalizar, então, essas três etapas. E a partir de maio, então, desse ano, é que contaria, então, esses 12 meses para concluir a vacinação na população em geral, segundo uma expectativa do Ministério da Saúde, e o STF aguarda justamente uma publicação sobre isso. Mas tudo, Adriano, pode mudar porque a gente aguarda essa questão da chegada dos insumos. E ontem houve um revés nos prazos da Fiocruz, que previa então uma entrega das vacinas para fevereiro, e isso passou então para março, conforme a Fiocruz anunciou ontem. Então, essa entrega da vacina de Oxford AstraZeneca. Por enquanto, o que o Brasil tem realmente são a previsão de entrega de 210 milhões das vacinas de Oxford, né, até o final do ano, e 100 milhões da Coronavac também até o final desse ano. A soma dessas doses todas previstas seria capaz de cobrir cerca de 155 milhões de pessoas, né, dentro da nossa população, que é mais de 200 milhões de habitantes.
Então vamos aí aguardar, né, as próximas etapas aí da vacinação. Então, segundo trimestre aí de 2022, segundo aí essas previsões, bom, dá para assistir a Copa do Mundo do Catar em 2022, no final de 2022, vacinado. Essa é a expectativa.
Exatamente, Ademir. Essas informações são importantes justamente para o que você vinha alertando sobre essa corrida das pessoas aos postos. Assim, não é nada que a gente tenha ou que possa fazer agora, né? Conforme os governos locais vão anunciando seus calendários, isso vai sendo publicado, então os grupos vão sendo chamados. Mas a gente sabe que, por enquanto, é muito restrito, né? Os grupos são restritos que vão receber essas vacinas. Então, a gente não deve mesmo ficar nessa expectativa de que, né, vai chegar logo a sua vez, porque ainda está longe. né? E principalmente para que a gente saiba que manter os cuidados básicos é necessário e vai ser necessário ainda por pelo menos esse ano, né? Pelo que a gente está vendo, porque a gente só vai poder contar com uma certa proteção quando a grande parte das pessoas estiver realmente imunizada.
Bom, então tá aí. Situação da vacina, a Samara trazendo aí um panorama. Agora, Samara, ainda sobre a pandemia, vamos falar dos números mais recentes da Covid-19 no Brasil?
Pois é, Adriano, números altos, né? Divulgados ontem pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou 62.094 novos casos de Covid-19, isso em 24 horas, né? Um número bastante alto. E o total de o número de mortes em 24 horas ficou em 1.192 óbitos também registrados nas últimas 24 horas. A média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias, Adriano, ficou em 969 óbitos por dia nessa última semana, né? Uma variação de 33% a mais do que nos 14 dias anteriores. E a média móvel de casos, também alta, Adriano, ficou em 54.321 novos casos diariamente nessa última semana. Então, há uma alta de mais 49% em relação às últimas 2 semanas, né? Então, essa é a foto, vamos dizer assim, diária do que a gente tem da nossa pandemia. Por isso, essa preocupação em manter o uso de máscaras, porque eu vejo, Adriano, na rua que as pessoas realmente estão relaxando. Não sei se é porque estão confiando nessa fase esperançosa da vacina ou se porque cansaram e resolveram partir para uma atitude mais arriscada.
Pois é. Então, realmente, situação complicada e a consequência disso é o colapso da saúde em algumas partes do país. Manaus é o exemplo mais claro desse colapso no sistema de saúde. Nós tivemos na semana passada cenas dramáticas em Manaus, pacientes morrendo asfixiados no hospital porque não havia oxigênio hospitalar. E há, como já dissemos hoje no Conexão, todo um esforço, toda uma rede de solidariedade para garantir o suprimento de oxigênio hospitalar para Manaus e para outros municípios do Amazonas. O que nós temos aí de novidade nesse ponto, Samara?
Bom, nesse ponto, boas notícias, Adriano, porque ontem, né, de acordo com vários portais aqui de notícias, vou destacar um pouco do portal UOL e do portal G1, ontem à noite, já quase 10 horas da noite, 5 caminhões enviados pelo governo da Venezuela chegaram a Manaus e eles traziam 107 mil metros cúbicos de oxigênio. Parece muito, né? 107 mil metros cúbicos, mas na verdade o consumo diário no Amazonas está em 76 mil metros cúbicos de oxigênio. Então, é realmente uma ajuda que chega, né? É sempre uma emergência. Tudo que chegar no Amazonas é bem-vindo, mas a gente sabe que ainda é muito pouco. E, em outra frente, a Embaixada da China no Brasil ofereceu também ao governo do Amazonas um apoio financeiro e a doação de insumos para o enfrentamento dessa pandemia de Covid-19. Um ofício, data de segunda-feira dessa semana, a Embaixada Chinesa pede já que o governo do Amazonas forneça informações de contato e indique pontos para recebimento dessas doações, que serão institucionais, mas também serão empresariais, né? O lado empresarial, o lado privado da China. Não há ainda detalhes sobre o que está sendo doado e a quantidade disso, mas é também uma outra frente de ajuda emergencial ao Amazonas.
Ok, Samara Sadek, muito obrigado, viu, pela sua participação. Mais uma vez, seja bem-vinda de volta aqui ao Conexão Senado e a gente volta a conversar amanhã.
Tá certo, Adriano. Muito bom dia a todos e até amanhã.